Boa noite, igreja. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança, aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e vive para todo sempre, amém? O véu foi rasgado de cima a baixo, nós temos livre acesso ao coração de Deus. Eu gosto de sempre me apresentar assim porque é um princípio que eu acredito. Quer ver uma coisa que eu acredito fielmente? Nós temos um Deus vivo, amém ou não amém? Então não adore como se ele fosse morto. É um privilégio pregar na nossa igreja, eu cresci aqui. É uma responsabilidade muito grande. Todos os púlpitos são sagrados. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é William. Sou casado com a Vivian. Eu não vou pedir para ela ficar de pé. Tamanha a beleza dela, alguns irmãos vão pecar. Então a gente está aqui para se livrar do pecado, para crescer em graça. Estamos casados há 1 ano, 2 meses e 16 dias. E aí o pessoal falava assim, quando fizer 6 meses você não lembra mais. Porque no primeiro ano vai ser uma dificuldade. Eu falava assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu acabei de casar, você está falando que eu vou passar um monte de dificuldade. Eu não recebi essa palavra não. 1 ano se passou, tiveram algumas. Mas as vitórias foram muito maiores. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12:1. Eclesiastes 12:1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. Senhor, fala o nosso coração mais uma vez. Eu acredito que esse é o texto que o Senhor ministrou ao meu coração durante essa semana. E o Senhor tem algo, um propósito, alguma coisa que o Senhor vai nos revelar nesse tempo agora. Repreenda toda a artimanha do mal, livra-nos da distração. Que agora o nosso foco esteja no Senhor, como o Senhor já tem nos abençoado nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Quando você vai no shopping, você escolhe o que comer, não é? Você para, não sei se você é como eu e a minha esposa, às vezes a gente para e começa a olhar, ali está muito cheio, ali está muito vazio, ali não está muito legal, ali está muito caro, ali dá para a gente chegar. E hoje em dia, crente é como se você estivesse numa praça de alimentação, você escolhe que tipo de alimento você vai ter. Tem crente de tudo quanto é tipo. E aí eu atualizei o crente tipo para trazer para nós nessa noite. E aí, como assim crente tudo quanto é tipo? Eu vou te mostrar. Tem o crente tipo azedo, tem o crente tipo doce, tem o crente tipo mole, tem o crente tipo duro, tem o crente tipo ninja, solta uma fumaça e do nada desaparece. Tem o crente tipo Batman, ele só vive na caverna, derrotado, triste, e assim vai. Tem o crente Beyblade, ele vai rodando por aí. O crente Dragon Ball Z, ele acha que ele tem superpoderes. Tem o crente Pica-Pau, ele fica voado, avoado aí o tempo todo voando. Tem o crente American Pie, só pensa safadeza. Tem o crente Power Ranger, ele é morfado e fantasiado para não mostrar quem é. Tem o crente Bolo, pintou festa, ele está lá, para comer que é uma beleza. Tem o crente Vira-Lata, ele late, 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 mas não faz mal a ninguém. Tem o crente tipo Ben 10, são 10 identidades diferentes. Cada lugar que ele está, ele é um tipo de pessoa. Tem o crente Lanterna Verde, ele é a luz de Cristo. Tem o crente tipo Homem-Aranha, ele vive por um fio. Tem o crente Bazuca, que é um estouro contra o inferno. E o crente Super Campeões, que é só vitória, não tem derrota, não tem dificuldade, não tem crise. É só bênção. Tem o crente Cavaleiro do Zodíaco, que ele tem a armadura de Deus. Tem o crente Avenida Brasil, só quer ficar na pista. E tem o crente mercado, ele está aí para negócio. Tem o crente faroeste, vive no deserto. E tem o crente Johnny Bravo, ele é o galã de Cristo. Tem bastante. E tem o crente Pikachu, ele é todo elétrico. O crente Charizard, cospe fogo para tudo quanto é lado. O crente tipo sanguessuga, ele suga, suga, só mata e não dá vida para ninguém. Tem o crente ioiô, ele vai e volta o tempo todo. Está na igreja, está no mundo e assim vai. Esse aqui as pessoas não vão rir muito porque tem que ir para a IBD. Tem o crente Jezabel, que é completamente imoral. Aí as pessoas não riem porque não sabem quem é Jezabel, então a gente tem que ir para a IBD e tal. Não tem graça porque as pessoas não sabem. Tem o crente girafa, está com o corpo na igreja, a cabeça do mundo. O crente vagalume, apaga e tem luz o tempo todo. O crente fede manteiga, quando começa a esquentar ele se derrete todo. Tem o crente tambor, faz um monte de barulho, mas é vazio por dentro. O crente tipo Michael Jackson, ele anda para trás. O crente árvore de Natal é de mentira, sem raízes, brilha muito, mas não tem o fruto do Espírito. E tem o crente tipo autista, que ele não participa de um pequeno grupo, porque ele vive sozinho. Tem o crente Jornal Nacional, ele é cheio de notícias, sabe da vida de todo mundo, mas nada de Cristo. Tem o crente Ofen e Finéas, que banalizam o sagrado. Tem o crente tipo Frozen, Let It Go, totalmente frio. Tem o crente barro, moldado pelo Espírito Santo. Tem o crente também tipo Faraó, tem um coração duro. O crente tipo Ofen e Finéas, banalizam o sagrado. O crente tipo teoria, dá um monte de ideia, mas fazer que é bom, nada. O crente Faustão, completamente sem noção. O crente Silvio Santos só quer saber de grana, mas ir na igreja também nada. Esse aqui tem. O crente Congresso é um avivalista na época do Congresso, mas depois que acaba vira um turista. Crente produtor de eventos, um monte de evento, mas cuidar de vidas que é bom, nada. Tem o crente Salomão, rei da sabedoria. Tem crente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é maneira, é só você procurar o que você acha. Mas está faltando o crente tipo Jesus de Nazaré. E eu e você, pela graça de Cristo, precisamos pedir a Deus para sermos um crente Jesus, tipo Jesus de Nazaré. A Bíblia fala em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Bíblia fala em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E esse texto que nós lemos fala assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Eu li o livro de Eclesiastes todo, para poder ministrar e poder ser ministrado também. E é interessante que o livro de Eclesiastes, ele está contido na literatura de sabedoria, onde é Provérbios, Eclesiastes e o livro de Tiago. E lendo e procurando um pouco, o livro, a ideia do livro é o pensamento de um sábio. Mas pensar o quê? Pensar sobre a vida. Isso já chamou a minha atenção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, pensar sobre a vida é pensar sobre Jesus, Ele é a vida, mas nós precisamos pensar sobre a vida o tempo todo, é um chamado à reflexão, um chamado à sabedoria, um chamado a um pensamento, mas Salomão no meio desses pensamentos do livro, às vezes ele está meio duvidoso, ele começa a pensar que vantagem ele vai ter. Você vê no Eclesiastes 1:2 que fala assim, que grande inutilidade, nada faz sentido, nada faz sentido. Aí para o versículo 9 ele também começa a falar de novo, nada faz sentido, nada faz sentido. Que vantagem, qual o proveito? Aí às vezes ele está muito pessimista, às vezes ele está muito otimista, às vezes ele pensa que tudo é ilusão. Aí ele chega a uma conclusão, que só Deus dá real sentido à vida. E eu acho interessante quando ele chega a essa conclusão, que só Deus dá real sentido à vida. E é interessante quando a gente para pensar na vida e pensar em como nós estamos vivendo. Viver sem Deus é viver perdendo tempo. E quando ele está no final do capítulo, ele começa a falar do jovem, no final do livro, e ele fala assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Meus irmãos, nós precisamos lembrar de Deus para pensar melhor sobre a vida. É isso. Você acha, quando uma pessoa está bebendo, ela abre aquela escola lá, manda para dentro, ela está lembrando de Deus? Você acha, quando uma pessoa está fumando, ela dá uma tragada, dá uma baforada para o alto, ela está lembrando de Deus? Você acha que quando alguém está se drogando, como eu vi lá na comunidade de Senador Camará, quando nós fomos ministrar, o trem passou, mais de 200 pessoas, tinham quatro bocas de fumos diferentes, pessoas de tudo quanto é tipo, a gente pensa em viciado às vezes, quem está acabado, gente bonita, homem bonito, mulher bonita, fazendo um fila, um negócio organizado, um rapaz de 15 anos administrando a contagem, a outra de 22 anos, saiu de casa aos 14 anos, administrando a outra, nós fomos evangelizar eles lá, Vocês acham que eles estão lembrando de Deus? Quando alguém tem AIDS, e propositalmente tem um grupo, que é um grupo de AIDS, que eles se reúnem para marcar outras pessoas com a doença da AIDS. Isso saiu até no Fantástico. Você acha que elas estão lembrando de Deus? Quando alguém é assaltado, como uma amiga minha pessoal foi assaltada essa semana aqui da igreja, levaram as coisas delas, e não satisfeito, ela é magrinha, coitado. Eu também sou magrinho, um cara enorme, que ela falou que não esquece a face dele, dá uma banda nela e começa a bicar ela no chão, e ela já tinha dado tudo, chuta rosto, chuta as costas. Essas pessoas não estão lembrando de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 10, antes sequer vocês nem eram povo, mas agora são povo. Não tinham misericórdia, mas agora tem. Nós somos o povo que lembra de Deus. Isso é para a glória de Deus e pela graça de Deus. E quem lembra de Deus, vai lembrar de Deus, vai lembrar pessoas de Deus. Você entendeu? Quem lembra de Deus, vai lembrar outras pessoas quem é Deus. Melhorou agora. Lembre-se do seu Criador. Mas é lembrar honrando a Deus. Uma menina foi começar a faculdade de design. No primeiro dia de aula, o professor chegou e falou assim, escolhe uma marca que você vai representar para o resto da sua vida e pega essa marca e bota para a turma. E aí foi todo mundo, eu queria representar a Coca-Cola, uma multinacional, não sei o quê. Aí chegou nessa menina, e ela é crente. Ela chegou e desenhou uma cruz. No primeiro dia de aula, para uma turma inteira da faculdade, ela falou assim, eu quero representar essa cruz para o resto da minha vida. É isso. Quando a gente lembra do nosso Criador, como a Bíblia diz, nós lembramos de Jesus para o resto da vida. É lembrar de Jesus no nosso trabalho. Essa semana lá na empresa, apareceu uma senhora, e aí quando nós fomos marcar o próximo atendimento dela, ela estava meio abalada, ela contou que o marido dela já fez 7 cirurgias com câncer. Ela está há 2 anos penando nessa situação da família. E aí no ambiente de trabalho, eu trabalho com a minha mãe, aquela coisa, e eu lembrei de Deus, falei, eu preciso fazer alguma coisa para essa mulher. Eu não posso deixar ela sair daqui sem eu falar nada para ela. E eu falei, estava profissional lá, que não quer nada com Deus, e estava o pessoal lá, e todo mundo querendo vender, e eu estava assim, eu falei, vem cá, deixa eu falar um negócio para você, Deus sabe todas as coisas. E eu comecei a falar, e eu falei assim, qual o nome dele? Eu posso orar por ele? Ela deu um nome, e eu comecei a falar, daqui a pouco ela começou a chorar, ela falou assim, eu sou da igreja, eu falei, agora que eu vou falar mesmo, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, o Senhor está contigo, Deus vai sustentar, imagina o que é, 7 cirurgias, há 2 anos, não sabe se vive, não sabe se morre. A gente tem que lembrar de Deus no nosso trabalho, tem pessoas que, às vezes não é um caso de câncer, mas é um caso da alma. Às vezes a pessoa tem até uma birrinha com você, às vezes a pessoa inventa alguma coisa de você, às vezes a pessoa quer usar você como trampolim para chegar em algum lugar, mas você tem uma palavra de vida para aquela pessoa, você tem uma palavra de transformação na vida daquela pessoa, é lembrar de Deus em relação ao próximo. Uma vez um menino chegou para a mãe e falou assim, mãe, como é que é Deus? E aí, eu não sei, mas ninguém sabe me explicar como é que é Deus. Aí o menino falou, então eu tive uma ideia, mãe, eu vou desenhar Deus. Menino, mas como assim você vai desenhar? Eu vou desenhar Deus. Depois que eu desenhar Deus, todo mundo vai saber como que é Deus. Talvez o nosso papel aqui na Terra é desenhar Deus para o mundo inteiro. é mostrar o que Deus é na minha vida, na tua vida, e mostrar principalmente o que Deus é na palavra para a vida das pessoas. Lembre-se do seu Criador, lembrar em relação ao próximo. Nós estávamos numa reunião do Ministério dos Adolescentes aqui na igreja, e a reunião acabou um pouco tarde. E aí eu vi um líder chamando algumas pessoas: não, vou te dar uma carona, eu vou te ajudar. Eu achei interessante, aí o rapaz que recebeu a carona, receber carona é uma bênção, não é, meus irmãos? Quem aqui é do Ministério de receber a carona? Levanta a mão, aleluia. Aí, ó, um montão de gente precisa dar carona hoje, ó, que aleluia. Eu lembro quando eu saía daqui, tinha que levar a Vivendo Meia, e eu morava na Barra. Eu pensava: meu Deus, eu vou para o Meia. Depois, aí quando alguém falava assim: vou dar uma carona para vocês, aleluia. Só não falava em língua estranha, porque a gente é batista, a gente não é pentecostal, glória a Deus. Aí o líder chegou e falou assim: eu vou dar uma carona para vocês. Aí o rapaz: sério? Ele é. Aí o líder falou assim: você acha que Deus me deu o carro de graça? Deus me deu o carro com um propósito. Deus me deu o carro para eu abençoar pessoas. Deus me deu condições para eu ser bênção aonde eu estiver. Meu irmão, tudo que você tem, Deus está te dando para você abençoar alguém. E Deus vai me cobrar e vai te cobrar. Aos finais de semana eu estou dando carona. Já recebi, mas final de semana a gente está abençoando. Hoje a missionária veio de manhã aqui na igreja. Que palavra foi aquela, hein? Que bênção. Confrontador. Edificante. Saímos daqui, hoje eu estava almoçando com a minha esposa. Legal falar isso, almoçar com a minha esposa. Eu estava almoçando lá, eu fiquei: meu Deus, eu estou comendo batata frita com nugget. E o menino lá bebeu leite da porca. Que é isso? Não é só ir na Amazônia, não é só ir no lixão de Gramacho, não. Aqui também tem dificuldade, ali na esquina tem dificuldade, na nossa própria igreja tem dificuldade. O pessoal pensa assim: ah, você é daquela igreja grandona, lá tudo deve ser fácil, está com dinheiro sobrando. O quê? Não sabe o perrengue que é para fazer as coisas. Não sabe a luta para fazer um negócio desse tamanho que é. Tem luta lá no ministério, Cleide? Pastor Natan Fernandes? Pastor Isaac? A luta que nós temos para fazer qualquer coisa. Primeiro que é espiritual. Tudo que é espiritual tem problema. O pessoal pensa. Tem adolescente na nossa igreja que passa dificuldade, meus irmãos. Tem adolescentes, tem crianças na nossa igreja que passam dificuldades. Tem famílias na nossa igreja que passam dificuldades. Tem o Copa Jovem agora. Com certeza tem algum jovem passando dificuldades para ir no Copa. Com certeza tem algum jovem assim: eu só tenho 100 reais. E é 200, são 250 reais para ser abençoado. Vale muito a pena. Se Deus está te abençoando, é para abençoar. Eu lembro quando eu dei aula na Mangueira, para 600 crianças, uma ONG cristã, tinha uma menina chamada Tainá. A Tainá ia para o projeto, lá dava almoço, lá dava lanche, lá dava comida, lá dava judô, lá ensinava dança, lá ensinava um monte de coisa. Quando a gente chegava, a criançada ficava doida, porque não tinha nada na comunidade. A Tainá chegava para lá cheia de piolho, toda urinada, na Mangueira, não preciso para outro lugar. E teve um dia que ela chegou no projeto cheia de vermes correndo pela perna. Fomos descobrir a história dela. O pai faleceu por causa do crack, a mãe viciada em crack, a tia viciada em crack. Ela morava em frente a um valão. E ela brincava num valão. Aí a igreja foi tentar providenciar para ajudar. Não, vamos ver como é que faz. Teve uma irmã da igreja que chegou assim: se for o caso, eu vou na justiça, eu vou onde for, eu pego ela para criar. Aí uma outra irmã sem sabedoria nenhuma, falou: você vai criar esse negócio? Quando eu ouvi, eu falei: o quê? Não, não entendi o que você falou. Uma pessoa, né? Uma menina linda, uma menina que pode ter um futuro brilhante, se eu e você investir nessa pessoa. Nós precisamos lembrar dos mandamentos de Deus. Lembre-se do seu Criador. Esse negócio de pai e mãe é um negócio seríssimo. Esse negócio de honrar pai e mãe é um negócio seríssimo. Eu não sei porque, eu não quero ter filho agora, não vamos ter filho agora, se for da vontade de Deus. Nós estamos planejando 4, 5 anos para frente. Mas desde a minha adolescência, eu sempre orei pelos meus filhos. E eu vejo que na minha geração de ser pai, o negócio vai estar mais complicado ainda. E na geração dos nossos adolescentes, ser pai vai ser mais complicado ainda. Eu peço a Deus assim, a misericórdia. Essa semana que passou, uma jovem me ligou 4 horas da manhã. Estou no UPA. Falei: quem morreu? Aconteceu o quê? Tu recebe uma ligação 4 horas da manhã, tu não pensa que alguém está te chamando para um rodízio de pizza, né? Vamos ali no rodízio de pizza 4 horas da manhã. Falei: meu Deus, o que aconteceu? Alguém brigou, alguém morreu, o que foi? Acordei desesperada, viu? O que foi? Eu falei: também não sei. Você vê como esse negócio de honrar pai e mãe é sério, e pai é algo sobrenatural, mãe é algo sobrenatural. Escuta o que eu estou te falando, estou chegando a essa conclusão. A menina estava numa festa, uma pessoa olhou para o rosto dela, e não foi com a cara dela, ficou encarando. A pessoa falou assim: o que foi? Só falou isso. A menina chegou e deu-lhe um soco na cara da pessoa, que caiu desmaiada. E a pessoa começou a chutar a pessoa no chão, ao ponto de torcer o nariz, a pessoa ficar toda ensanguentada e começar a se tremer. Se o namorado não vê, não sei nem se contava história. A mãe teve um sonho, que contou para ela no dia seguinte: sonhei que você estava morta. Mãe não é algo sobrenatural, é ou não é? Vou te contar algo mais, pra você ficar... A mãe nem é crente. Me explica isso. A mãe fala: não sai. Aí o filho sai. Quase morre. Por uma desobediência. Lembre-se do seu Criador. A lembrança é uma faculdade da memória, algo já vivido, um testemunho do passado. Todos nós temos coisas boas para lembrar e coisas tristes. Todos nós temos traumas, todos nós temos as nossas crises, as nossas iquiziras. Estava conversando com uma jovem, ela falou assim: eu tenho um trauma que eu carrego a minha vida toda. Aí eu falei para ela assim: eu também tenho traumas, muitos. Alguns, quando eu falava, eu até chorava. Hoje não choro mais. Até carrego alguns traumas dentro de mim, sim. Mas já é uma cicatriz que não dói. Alguns já viraram testemunhos para abençoar outras pessoas. Que a Bíblia fala que a consolação que eu recebi, eu vou consolar os outros. Outros estão sendo curados para virar testemunho, porque Deus não desperdiça nada. Eu não vou dar exemplos de traumas que você teve ou tem, de coisas boas que você tem ou você já teve, mas eu vou falar uma frase para você: Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente e transformar o teu futuro. Porque eu não posso curar meu passado, mas Deus pode. Deus quer curar o teu passado, mexer no que está preso, mexer onde você não quer mexer, avivar o teu presente para transformar o teu futuro. Para quando você lembrar de algumas coisas, você vê que foi a mão de Deus. Lamentações de Jeremias 3:21 fala assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O sofrimento, meu irmão, é inevitável, mas a desgraça é opcional. Temos coisas boas e ruins na vida. A Bíblia fala, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. A tragédia, o sofrimento é inevitável, mas a desgraça é opcional. Eu estava lendo um livro, um pastor falando sobre contexto. Eu não sei qual é o contexto da tua família, da tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Mas quando a gente lembra de Deus, a gente vive o contexto que esse pastor falou. O pastor disse que ele estava numa casa, viajando com a família, no seu mês de férias do ministério. E aí daqui a pouco vem a filhinha dele de 7 anos, muito feliz, com 2 belas flores. E eles estavam num lugar frio, onde não era comum ter muitas flores. E ele falou assim, filha, e ela com aquele olho lindo, aquele sorriso, aquele olho vibrando. E falou assim, ele falou, filha, aonde você arrumou essas flores? Ela, papai, é logo ali. Ele ficou curioso, ele falou, eu quero saber onde essa menina foi arrumar essas flores. E aí ele começou, daqui a pouco era uma floresta. Eles chegaram numa floresta horrível, cheia de neve. Um negócio feio, um monte de bicho feio, os galhos todos, as árvores secas, os galhos feios, galhos quebrados, um lugar fedorento. E a 10 metros de onde ela pegou a flor, tinha um grande penhasco que a menina poderia morrer. E ele ficou desesperado, filha, como é que você pegou essa flor aqui, onde você foi se meter aqui, como é que você achou esse negócio? E aí ele deu uma orientação para a filha, deu uma bronquinha na filha, e ele disse que quando ele deitou para dormir, ele pensou, quantas vidas são assim? Tem tudo para dar errado. Nasce num lugar meio feio, um lugar meio tenebroso, perto de um penhasco onde tudo pode acabar. Mas Deus faz nascer 2 belas flores num lugar feio. Não importa a dificuldade que você já passou na sua vida, meu irmão. Se Deus quiser, você pode ser uma pessoa cheia de Deus para confundir o mundo com o que Deus tem feito na tua vida. Não importa onde você nasceu, não importa o que Jesus fez e pode fazer na sua vida. Lembre-se do seu Criador. Eu acho interessante da criação e eu não me esqueço. Quando o pastor Álvaro Trindade, no seminário, ele já faleceu, ele estava ensinando sobre a criação, e ele falou assim, ó, Deus foi o único que criou do nada absoluto. Não tinha um modelo, não tinha uma ideia, não tinha nada. O homem cria em cima do que já foi criado. Tem uma máxima que diz que nada se cria, tudo se copia. Mas Deus não, ele cria do nada absoluto. É interessante como a maior criação de Deus, uma criação sensacional de Deus, ao meu ver, além da natureza, o sol, essas coisas todas, uma grande criação é o homem. O homem é interessante demais. O homem ele cria porque Deus deu a capacidade dele para ele de criar. E aí eu me lembro quando assim, no meu tempo, como as coisas foram avançando. Eu lembro quando eu morava lá em Rodilândia, um lugar sensacional, que agora tem 2 lan houses, assim, o negócio tá evoluindo, chegaram 2 lan houses há pouco tempo lá, assim, o negócio está chique. E eu lembro quando começou esse negócio de computador nas escolas lá, aí mostraram para a gente o primeiro computador, que era aquele negócio enorme. Aí eu me lembro que eu mudei para cá, para Irajá e tal, eu era adolescente aqui, aí surgiu o negócio do MSN. E aí as pessoas, os adolescentes na época, em vez de ficar conversando na igreja, iam para casa para ficar conversando no MSN, em vez de conversar pessoalmente. E aí meu computador era ruimzinho, e eu já falava com todo mundo, não chama atenção. Porque quando tu chama atenção, vibra e trava, e a minha conexão era com o IG, aquele cachorrinho que ficava lá, você lembra disso? E demorava pra caramba, quando chamava atenção, o computador era ruim, pifava, desligava. Era mais 40 minutos para entrar na conexão. Era complicado. Eu lembro também quando começou esse negócio, eu peguei a época do bip, eu não sei se vocês pegaram. Minha mãe tinha um bip. Eu achava aquele negócio muito legal. Aí minha mãe comprou aquele tijolão, aquele noca tijolão, que dava para matar uma pessoa. Que a pessoa chegava no shopping com aquela pochete enorme, não era assim, meus irmãos? E aí ela, achando que estava tirando onda, ela botava aquele celular e ainda botava aquela antena. Parecia uma espada que saía assim, meu Deus do céu, um negócio horrível. E aí o negócio foi indo, aí daqui a pouco lançou o primeiro telefone com foto aqui para nós, aquele Siemens, não sei o que lá, aquele xizinho, a foto toda quadradinha, a gente, nossa, que máximo, vamos tirar uma foto, dá nem para ver direito. Aí eu lembro que eu sou meio desatualizado, quando começou esse negócio de touch. O pessoal, touch, tem touch, tem touch. Aí eu cheguei para uma pessoa, falei, o que é touch? Tu não sabe o que é touch? Eu falei, não sei o que é touch. É um negócio assim, aí eu comprei meu primeiro telefonezinho com touch, aí eu não sabia mexer direito e tal. O pessoal ficava me zoando, brincando comigo. Mas nada é igual ao homem. Criar telefone. Hoje a gente tem um computador na mão. Mas o homem é sensacional. Que criação. Estou falando que o homem é perfeito, não. Nós sabemos nossos erros. A gente já olha, pensa, eu estou vendo um monte de cor ao mesmo tempo. Eu estou raciocinando um monte de coisa ao mesmo tempo. O corpo humano é fantástico, é Deus que criou. Eu fico olhando às vezes, eu fico pesquisando um pouco, eu falo, meu Deus, que coisa sensacional. Só Deus para criar o homem. E o cabelo é assim, o cabelo é assado, e é assim, é assado, um tem a perna assim, o outro tem... Deus ama a diversidade, Deus foi criando a capacidade do homem. Deus criou o vento. Explica o vento. Você sabe o que é vento, porque você já viu o vento. Agora, se você nunca tivesse visto o vento. Deus criou o sol, Deus criou a lua. Deus criou as frutas. Tudo isso parte de Deus. E aí quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele fala assim, vai lá para o faraó, se apresenta. Aí Moisés fala, vou falar que é quem está me mandando. Eu sou o que sou. Eu lembro que o meu professor do hebraico, ele falou assim, um termo hebraico, eu sou o que sou, está dizendo, eu sou a essência pura, eu não tenho mistura de nada. Nada me misturou, não tinha nada antes de mim, eu sou antes da eternidade, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que sou, eu não preciso falar nada sobre a minha pessoa, eu não preciso mostrar o meu currículo, eu sou e vou ser e serei para sempre e acabou. O mesmo ontem, hoje e sempre. Lembre-se do seu Criador. Meu irmão, a diferença do barro e da pedra é que o barro, ele é moldável. Nós precisamos ser um barro na mão desse Deus Criador. A pedra, quando você quer falar, ah, o pessoal está me jogando pedra, quebraram pedra. Mas quando você é barro, Deus te faz e refaz quantas vezes Ele quer, e Ele é Criador, se Ele criou tudo isso, Ele pode fazer e te refazer quantas vezes Ele quiser. Vamos confessar pecado aqui. Quem aqui, quando estava vendo uma obra na rua, viu um cimento fresco e pensou, vou deixar a minha marca... Levanta a mão. É, tem jovem, tem adulto confessando o pecado. Não é só adolescente, não. Pode baixar a mão, meu irmão. Você fica tentado, não é? Você vê aquele cimento. Aí o cara que está fazendo a obra, ele deve pensar, quem que fez isso? Gastei um dinheiro para alguém vir botar o pé, rol da fama. O nosso coração, pegando esse exemplo, precisa ser mole. Porque o cimento, quando está mole, você faz o que quiser, meu irmão. Agora, pega o cimento duro e vai meter o dedão lá para tu ver se tu não vai arrancar a tua unha e não vai arrumar nada. Vai sair sangue do teu dedo, mas tu não vai conseguir botar nem a primeira letra do teu nome. Porque às vezes a gente botava a primeira letra do nosso nome. Já botei alguns W's por aí. Ainda bem que minha vida mudou. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Quero falar um pouco sobre a juventude e caminhar para o final. A Bíblia fala sobre a juventude nos Salmos 71, 5, diz assim. Salmo 71, 5 diz assim: pois tu és a minha esperança, soberano Senhor, és a minha confiança desde a juventude. Versículo 71, 17 diz assim: desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. 1 Timóteo 4,12 fala assim: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você já viu na Bíblia como Deus usa o jovem? E você vê nos tempos atuais, como o diabo quer atacar a vida do jovem? E eu digo jovem de modo geral. Se você olhar na Bíblia, Davi era um jovem, um adolescente para jovem que foi usado. José era um jovem, Eliú, Jeremias, quando recebeu aquela palavra do Senhor, ele tinha 24 anos. E quando eu leio isso, esses homens eram uma pessoa. Deus não precisa de uma geração, Deus precisa de uma pessoa. Estava um exército inteiro na frente de Golias, ninguém fez nada, Deus levanta Davi. Um homem. Deus trata no indivíduo para atingir a multidão. Uma decisão que a gente tomar aqui hoje já muda a nossa vida, e a gente pode estar mudando a vida de outras pessoas. Tem uma frase de A.W. Tozer que eu acho muito interessante: há uma restauração, uma alegria maior em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. A Bíblia diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 noutro lugar. Salmos 84, 10. Um mês na casa do Senhor, 30 dias na casa do Senhor, vale mais do que 30 mil dias no mundo. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Esses dias, sobre essa questão de lembrar de Deus, lembrar do seu Criador na sua juventude, como nós precisamos buscar a Deus na palavra dEle. Esses dias eu vi uma pessoa lendo a Bíblia, e eu foquei bem assim na pessoa, a pessoa nem estava vendo o que eu estava vendo, e eu vi que conforme a pessoa ia lendo a Bíblia, o semblante da pessoa ia mudando, e a pessoa ia fazendo umas caras assim, parecia que o coração dela estava sendo rasgado, e daqui a pouco começou a chorar, e eu falei assim: caramba, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ler a Bíblia de uma maneira que eu chore, eu preciso ler a Bíblia de uma maneira que rasgue o meu coração. Quantas vezes nós fazemos as coisas vazios? Quantas vezes é porque a gente tem responsabilidade num pequeno grupo, a gente lidera, a gente tem um PG, a gente tem que estar à frente de alguma coisa ou de uma igreja, e às vezes nós estamos vazios. Precisamos pedir a Deus, para quando olharmos para a sua palavra, o nosso coração ser rasgado. Uma vez um homem chegou para mim e falou assim: eu não leio mais a Bíblia, porque eu já li 20 anos direto. Eu falei: se eu não leio, não, já li muito, hoje eu não leio mais. 20 anos de leitura da Bíblia daquele homem, parece que ele não entendeu. Quanto mais nós lemos, mais precisamos ler. Uma mulher foi num congresso sobre Bíblia, e aí ela estava do lado de fora na cantina, um jovem chegou para ela, e ela falou assim, aí ele chegou e falou assim: você não vai entrar não? Ela: não, já vim nesse congresso várias vezes, já li a Bíblia toda mais 20 vezes. O jovem virou para ela e falou assim: mas quantas vezes a Bíblia leu o teu coração? Quero falar sobre oração. Uma hora investida em oração rende mais que 100 horas de trabalho sem oração. Lutero que disse essa frase. É orar e agir, é óbvio. Lutero dizia que quando o dia dele estava mais cheio, ele separava de 2 a 3 horas para orar. Nós fazemos diferente. Quando nosso dia está mais cheio, a gente bota a oração de canto. Perguntaram para o homem: o que é mais importante, a Bíblia ou a oração? O homem respondeu: eu nunca vi um pássaro voar com uma asa só. Lembre-se do seu Criador antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Quando ele termina, não tem satisfação deles, eu aprendo que nenhuma vida sem Deus é uma vida satisfeita. Quando a pessoa não tem Deus, ela procura de tudo o tempo todo, mas nunca mata a sua sede, nunca mata a sua fome do interior, do coração e da alma. Eu louvo a Deus que aos 16 anos eu me converti. Tem 10 anos já, eu estou ficando velho, estou com 26, chegando perto dos 30, meu Deus, daqui a pouco meu moleque está correndo pela igreja. Minha família é parte de mãe, minha avó é mãe de santo até hoje, por enquanto. Minha mãe já foi mãe de santo, quebrou todas as imagens, jogou todas as roupas fora. Minha outra tia, que era também, se batizou sábado retrasado. A outra me pede para orar por ela direto. Por parte de pai, tem uma avó, vó Anita, uma crente, 13 filhos. Uma crente. Ganhou 8 filhos para Jesus. Dos 8, um é meu pai. Meu pai pregava para mim. Quando meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. Fiquei em crise com Deus, uma crise pessoal minha. Quando eu fui ficando mais velho, uma vez eu orei, falei assim: Deus, eu te odeio, porque o Senhor tirou o que eu mais amava, que era ver meu pai e minha mãe juntos. Quando eu me converti, aos 16 anos, Deus começou a tratar o meu coração. E eu comecei a cuidar de um montão de gente que tem pais separados. E quando meus pais se separaram, minha mãe mudou para a frente da primeira igreja batista de Irajá. Me chamaram para entrar na igreja por causa de uma bola. E hoje eu estou aqui por causa de um monte de vidas. Eu me lembro que teve uma vez que minha irmã estava dando muito problema, e aí o pai de santo falou que tinha que fazer um trabalho com a minha irmã. A minha irmã estava com medo, eu já era crente. Ela falou: só vou se o William puder ir. Aí eu falei: tá, o pai de santo que não é santo, porque santo é só Jesus, vamos lá. Comecei a orar, pedir perdão pelos meus pecados, depender de Deus. Aí quando falou com o pai de santo lá que eu ia, ele falou: não pode vir não, porque é uma luz na vida dele, quando essa luz está perto, nenhum espírito se manifesta. Cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, que Deus é esse que a senhora serve? Esse é um Deus fraco, porque Jesus, ele se manifesta em todo momento, em todo lugar, em toda época, em todo tempo, porque a Bíblia diz que ele é o nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda autoridade nos foi dada no nome, no poder e no sangue de Jesus. Minha irmã cismou de vir para a igreja quarta-feira. Toda quarta ela está vindo sozinha, sem ninguém pedir. E ela falou assim: sou de uma igreja multiplicadora. Chega a ser até engraçado. Falei: é mesmo, porque o seu lugar é lá. E aquele que começou boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Quantas vezes eu falei: Senhor, muda a minha família, muda a minha história. Nunca ninguém casou na igreja lá na minha família, na história. Nós podemos ser a flor no meio do lugar escuro e sujo. Jesus tem os seus planos, Jesus tem as suas ideias, mas esse texto fala: lembre-se do seu Criador. Uma lembrança ao nosso Deus pode mudar tudo. Uma lembrança. Queria pedir para tocar aqui para mim, por favor, rapidinho. Eu queria fazer um apelo e encerrar. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas às vezes a gente está com uma aparência bonita, a gente está legal. Ontem eu fui num lugar, no aniversário de uma prima, que eu fui por amor, cheguei lá, dei um oi e fui embora. com a minha esposa, a gente foi lá porque era aniversário dela. E aí eu me lembro que, quando eu estava lá, eu olhei aquele lugar e eu falei assim, meu Deus, essas pessoas aqui, elas estão completamente iludidas, porque o diabo, ele é ilusionista. O diabo é ilusionista, essas pessoas aqui estão cegas. Está todo mundo rindo, a música está legal, o som está alto, a luz está muito legal, a decoração, show de bola. Talvez alguma menina aqui hoje vai pegar AIDS. Talvez alguma menina daquele lugar de lá vai pegar AIDS. Talvez alguma menina de lá hoje vai perder a virgindade para um cara que ela nunca mais vai ver. Aquelas pessoas estavam bonitas de aparência. Uma roupa legal, todo mundo forte, todo mundo para cima, mas aquelas pessoas por dentro, elas estavam sujas e rasgadas, dava para ver. E às vezes a gente está assim também, até dentro da igreja. Às vezes a gente está com aparência legal e está na igreja o tempo todo, mas às vezes a gente está sujo e está rasgado. Meu irmão, se você está assim, queria te convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar seus olhos, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Queria que você pensasse na sua vida. Como está o teu coração? Se você quer falar para Deus, Senhor, restaura essa área da minha vida. Restaura essa área da minha vida que eu sei que está suja, que está rasgada. A aparência está até legal, mas eu sei que eu estou rasgado por dentro. A Bíblia fala que Jesus nos dá um coração de carne e sangue, não de pedra. Está todo mundo com o olho fechado. Senhor, restaura uma área da minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. É você e Deus agora. Deus te abençoe. É você e Deus. Deus te abençoe. Você quer falar, Senhor, restaura, Deus te abençoe. Senhor, restaura essa área da minha vida em nome de Jesus, ela está rasgada. Está sendo aparência, é você e Deus. Deus te abençoe. Se você nessa noite quer voltar para Jesus, eu quero te convidar você a levantar sua mão. Deus te abençoe. Você está afastado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está afastado, levanta sua mão que eu quero orar por você. Pode abaixar a mão, Deus te abençoe. Mas alguém quer voltar para Jesus? Levanta sua mão que eu quero orar por você. E você que quer pedir para Deus restaurar alguma coisa na sua vida, pode ficar de pé enquanto eu estou falando outra coisa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus está falando contigo. Deus te abençoe. É você e Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A igreja está de olho fechado, a igreja está orando.
Senhor, nós estamos aqui nessa noite, gratos ao Senhor pela Tua palavra ministrada, por tudo aquilo que aconteceu aqui. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que haja uma restauração do Senhor nas nossas vidas. Senhor, que haja um selo do Teu Espírito nessa noite, sendo colocada na vida de cada um jovem, de cada um que está aqui, de cada uma jovem também que está aqui, de cada adolescente. Senhor, de cada homem, de cada mulher que veio aqui na frente, se colocando diante do Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Porque é o Teu Espírito que impulsiona as nossas vidas. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida do Will. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, aqueles que estão aqui tomando uma decisão, aquelas que estão aqui tomando uma decisão, Senhor, que o Senhor firme os seus pés sobre uma rocha, a rocha que é Jesus, e que eles, Senhor, sejam tão abençoados pelo Senhor, que em meio às dificuldades eles se lembrem que existe um Deus que os fez, que os criou para louvor da sua glória e que os conduzirá em triunfo por onde eles andarem, de acordo com a tua vontade. Senhor, abençoa, Senhor, firma os pés dos teus filhos, traz a restauração que cada um aqui precisa. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.